CDN Eleições 2020.
Estamos de volta, me desculpem, para o segundo bloco da entrevista com o candidato Rafa Zimbaldi. A partir do momento que eu fizer a pergunta, começa a contagem de votos. Candidato, eu estou aqui com os números da Câmara Municipal. A sua coligação elegeu 9. A coligação do Dário Saad elegeu 10. Temos aqui 2 vereadores que se dizem independentes. E temos aqui 5 vereadores de oposição. Como que vai ser trabalhar com essa Câmara Municipal bastante pulverizada? Começa a valer agora os 20 minutos do senhor.
Obrigado, Massarelli. Bom, na verdade, a nossa coligação elegeu 11. 11 vereadores.
Eu acho que eu fiz algum cálculo aqui, correndo aqui.
11 vereadores. Tá. Nós fizemos a maior bancada da Câmara Municipal. Nossa bancada é a maior. Né? E, aliás, parabenizar todos os vereadores eleitos. Eu acho que a pluralidade partidária de pensamentos, ela é muito importante, Massarelli. O que nós vamos fazer é acabar com esse toma-lá-da-cá que existe hoje dentro da Câmara Municipal. Nós vamos dialogar com os vereadores, mostrando aquilo que é importante para a cidade de Campinas e, logicamente, respeitando também o Poder Legislativo como um poder independente, né? E eu fui vereador. Fui vereador por 4 mandatos, presidente da Câmara. Eu sei, né, como é que o que os vereadores muitas vezes querem é poder opinar em determinados projetos. Por exemplo, os vereadores, quando vem projeto do Executivo, você vai ver, Massarelli, o orçamento agora do município, os vereadores sequer podem aprovar uma emenda, porque o prefeito acha que não deve, não quer, né? Essa é a forma do governo deles, né? Do governo Jonas, Dário. Aliás, votando no Dário, é dar o terceiro mandato para o Jonas Donizete, porque se juntou lá Dário, Jonas, Doutor Hélio, está todo mundo junto lá. Então, o nosso modelo vai ser diferente. Nós vamos fazer as coisas no diálogo, ouvindo não só o Poder Legislativo, mas toda a população, né? Eu serei o prefeito dos bairros, eu serei um prefeito presente, ouvindo a população, respeitando os conselhos municipais, respeitando as entidades, as associações de moradores de bairro. Nós vamos fortalecer as associações de moradores de bairro, que infelizmente ao longo do tempo foi perdendo espaço. Então, eu sendo o prefeito dos bairros, significa que a gestão pública será uma gestão pública mais humanizada. Gestão pública não se faz em gabinete com ar-condicionado, gestão pública se faz ouvindo as pessoas. Então, esse modelo velho que está aí, nós vamos mudar para um novo modelo de gestão, ouvindo a nossa população, porque a população quer mudança.
João? Eu quero voltar ao assunto do transporte, candidato, porque é ligado até à Covid. A gente ouve alguns testemunhos, né? Gosto muito do testemunho do povo. Então, certo dia, a questão do supermercado aberto, estava conversando com uma moça, atendente de caixa. Eu falei assim, puxa vida, né? Tá todo mundo isoladinho, máscara, tudo bem arrumadinho aqui no supermercado. Acho que está tudo controlado aqui no supermercado e vocês trabalhando, né? Porque o importante é isso, é trabalhar. Aí ela me disse o seguinte, candidato, falou assim, então, eu estou aqui trabalhando tudo, só que para chegar aqui, eu levantei 5 horas da manhã, enfrentei um transporte super lotado, muita dificuldade para chegar aqui. Então, o governo prega isso, prega aquilo, mas os transportes, eles são escassos, né? A demora, e estão super lotados. Esse é um problema que, eu vou dizer a você, o candidato, eu tenho alguns anos de idade e nunca vi essa solução aparecer. Queria que alguém falasse, vamos resolver esse problema.
João, eu posso assumir o compromisso com você e com todos os ouvintes da CBN.
E com a moça do supermercado.
Com a moça do supermercado. Eu vou resolver esse problema. A dona Maria, o seu Francisco, o seu João, não aguenta mais. O prefeito, no momento de pandemia, ele cortou, né? Ele diminuiu o transporte público, tratando as pessoas, aliás, menosprezando, né, as pessoas, como se dentro do transporte público não pegasse o coronavírus. Você citou aqui um exemplo típico, né? Que adianta a menina do supermercado, que trabalha ali no caixa, colocar máscara, ter o álcool ali para higienizar as mãos, quando ela vai embora ou quando ela vai trabalhar, ela tem que entrar num ônibus superlotado que está todo mundo espremido, ela tem que colocar a mão na barra para segurar. Ou seja, isso é um desrespeito com a população. E agora que houve a mudança de fase, prefeito falou, agora nós vamos colocar 100% da frota na rua. Mentira, nós não estamos nem com 60% da frota na rua. Isso é muito ruim para a população está sofrendo demais. Nós temos o transporte público mais caro do país e de péssima qualidade. Então, meu compromisso com você, com a população, com a menina do supermercado, com a dona Maria, com o seu João, com o seu Francisco, nós vamos... Inicialmente, logo que assumir a prefeitura, nós vamos fazer uma nova licitação. Essa licitação já era para ter saído já há muito tempo. E o prefeito fica segurando essa licitação. Nós vamos fazer a licitação. Exigir das concessionárias de ônibus aqui que coloquem ônibus novos, confortáveis, com ar-condicionado, Wi-Fi, mais linhas de ônibus e também maior pontualidade. Ou seja, nós precisamos respeitar o cidadão. E essa obra do BRT, que foi gasto 450 milhões de reais, aliás, sem planejamento nenhum, porque só tumultuou a cidade essa obra. Foram 450 milhões de reais que estão sendo gastos nessa obra, dividida em 6 partes, cada parte uma empresa tem feito. Se você reparar, João, você vai ver que a plataforma do BRT é mais alta do que o piso do ônibus. Ou seja, então nós vamos precisar terminar essa obra e organizar, planejar essa obra. No meu governo, eu garanto que eu vou terminar essa obra.
Você está dizendo que a plataforma ela vai ter que ser mexida, é isso?
Provavelmente. Ou vai ter que fazer a compra de novos ônibus.
Nós vamos ter mais obras.
Vai ter mais obra, porque o planejamento dessa atual gestão, dessa gestão antiga, foi o que fez. Pode reparar, passa ali na Moreiras, você vai ver o tamanho da plataforma. E muda. As plataformas elas mudam de altura. Elas não são a mesma altura. E aí você vai ter que ou ter diversos ônibus, né, com plataformas o piso do ônibus sendo diferente, ou seja, sem planejamento. Isso se chama planejamento. Então, nós vamos terminar essa obra, vamos resolver esses problemas. Aliás, essa obra já era para ter sido entregue há mais de 200 dias de atraso, já 4 vezes atrasou a entrega dessa obra, não vai terminar até o final do ano, já foi anunciado que não vai ser entregue, mas no meu governo, além de entregar essa obra, nós vamos entregar as outras 70 obras que estão paralisadas aqui na cidade de Campinas.
Candidato, com relação à região central, 13 de maio, Praça da Catedral, moradores de rua, pessoas que vivem em vulnerabilidade. O que o senhor pretende fazer para dar mais condições de vida a essas pessoas e também mudar o aspecto da região central, não só aqui em Campinas, mas em todos os municípios? A região central sempre carece de mais investimentos do poder público.
Bom, Massarelli, eu acho que essa questão da região central ela é muito importante. Eu me lembro, né, como eu disse, eu sou nascido em Campinas, venho lá do Ouro Verde. Eu me lembro quando a minha mãe chegava em mim, falava, Rafa, vai tomar banho que a gente vai para a cidade. Né? É. Vir para o centro da cidade era a coisa mais gostosa do mundo. Era um evento. Chegava aqui às 10 da manhã e ia embora às 10 da noite com segurança, diversão. A minha mãe pagava as contas, resolvia os problemas. Era um momento totalmente diferente. Hoje nós temos um centro abandonado. Então, nosso compromisso aqui com a população da região central e com a população da cidade como um todo que gosta da região central. Nós vamos fazer a revitalização da área central, mas a revitalização não vai ser só da Glicério não, Massarelli, vai ser uma revitalização geral, né? Nós vamos fazer com que tenha uma revitalização boa. Lógico que a gente vai precisar de recursos da iniciativa privada para fazer essa revitalização. Nós vamos buscar, nós vamos chamar os comerciantes a participar dessa revitalização, vamos colocar segurança, vamos atrair a rede hoteleira aqui na região central, bares, restaurantes, para fazer com que a vida no centro da cidade ela não seja apenas comercial, ela seja um momento de lazer, né? Que seja um shopping a céu aberto. Esse é o nosso compromisso. Morador de rua, quero dizer aqui do nosso compromisso também em resolver esse problema. A atual gestão proibiu as entidades, João, ou Massarelli, de fazer atendimento a essas pessoas, moradores em situação de rua. Nós vamos trazer as entidades para participar desse programa junto com a gente, vamos recuperar essas pessoas em situação de rua, vamos dar dignidade, recuperar a questão, porque grande parte deles são pessoas dependentes químicos, então nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham dignidade, nós vamos fazer a reinserção dessas pessoas na sociedade, a volta dessas pessoas junto à família e também a reinserção deles no mercado de trabalho. Então, nós vamos fazer um trabalho específico aqui para a região central também, uma lei específica de incentivo fiscal de IPTU e de ISS para a região central, para atrair essas empresas, mais comércios aqui. Tá certo que também eu tenho um compromisso com a população de diminuir o IPTU aqui na cidade, Massarelli. Nós vamos diminuir a alíquota de IPTU e vamos fazer a revisão da planta genérica. E também a mesma coisa nós vamos fazer com o ISS. Aí você vai me perguntar, Rafa, mas como é que você vai fazer isso? Porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Eu falo para você o seguinte, Massarelli, nós conseguimos resolver isso enxugando a máquina pública, né? Diminuindo o gasto da máquina pública, cortando 100 milhões de reais nos 100 primeiros dias. Você cortando a máquina pública, você enxugando os desperdícios, você consegue fazer a diminuição.
Mas o candidato, tem muita gente que não vem a Campinas, muito empresário pequeno, porque Campinas cobra 5% de ISS e as cidades vizinhas a metade.
É isso. É isso, exatamente isso.
Eu não sei se você tem...
Nós precisamos fazer uma revisão geral. Campinas precisa voltar a ser uma cidade atrativa. Nós acabamos de perder aqui uma empresa mundial, que é a Amazon, que é uma empresa de 7 bilhões de orçamento, né? Ou seja, maior que o orçamento da nossa cidade, que é de 6 bilhões e meio, nós perdemos para uma cidade vizinha aqui. Nós perdemos o Hospital Sírio-Libanês pela burocracia da prefeitura. Nós perdemos, eles foram embora, desistiram de construir aqui pela falta de renovação de alvará. Nós estamos perdendo a rede São Luís, que é construir ali na rede na antiga rodoviária, o Hospital São Luís, ou seja, Campinas tem sido muito hostil. Hostil às pessoas que vivem aqui, hostil às empresas, aos empresários, aos trabalhadores. Então nós vamos mudar tudo isso, colocando a tecnologia dentro da prefeitura, modernizando, desburocratizando a máquina pública, dando oportunidade. Hoje mais de 70% das empresas não tem alvará. Nós vamos resolver esse problema de alvará aqui em, no máximo, 60 dias. Então, esse é o meu compromisso com a população. Né? Continuidade. Dário Jonas, Vandão e Dr. Hélio, agora eles todos estão juntos. Eles representam o terceiro mandato do Jonas. Nós representamos a mudança, por isso nós temos condições de fazer um trabalho diferente.
Uma política contra tudo isso que nós estamos observando nos últimos dias, o racismo. O que o senhor pretende fazer? Como que vai ser a administração do Rafa Zimbaldi com relação a isso?
Ô Massarelli, eu acho que foi uma pergunta assim... Aliás, muito triste aquele episódio, né, do supermercado. No dia da consciência negra, nós vemos uma rede de supermercado agir. Né, não importa se ele tinha agredido alguém, lógico que você precisa, o segurança, ele precisa conter as pessoas agora, levar a óbito, né? Um absurdo, e isso a gente vê todos os dias aqui no Brasil, todos os dias a gente vê aqui em Campinas, ataques racistas, preconceituosos. A minha vice, por exemplo, foi alvo de ataque machista por conta de ser mulher, né, esposa de alguém, ou seja, que ela só era vice porque, não pela capacidade dela, mas porque
ela é esposa do
deputado Carlos Sampaio. Ou seja, olha a situação, olha o nível que chega uma campanha aqui. A Ana B, por exemplo, ela tem as melhores qualidades e eu a escolhi porque ela pode não ter experiência em política eleitoral, mas ela tem uma experiência em política social muito grande. Ela é psiquiatra, ela é psicóloga, aliás, é mestre pela Unicamp, ela trabalhou na DDM, na Delegacia da Mulher, ajudou a implantar a DDM aqui na cidade, atendeu mulheres vítimas de violência, trabalhou no CAPS Ouro Verde, trabalhou na Santa Casa de Misericórdia, na UTI, ou seja, ela tem uma sensibilidade social muito grande. Nós temos também a delegada Terezinha, que foi candidata, está com a gente, nós temos o compromisso aí de criar a Secretaria de Políticas Públicas da Mulher, aqui na cidade de Campinas. Ou seja, nós vamos fazer uma administração muito aberta, respeitando a todos, independente de credo, independente de sexo, de raça, todas as pessoas terão acesso à nossa administração. A administração ela tem que ser aberta a todas as pessoas. Até porque, Massarelli, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu venho de uma família cristã e é dessa forma que os meus pais sempre me ensinaram, né, que nós temos que respeitar a todos. A todos. Ninguém é diferente de ninguém. O pobre não é menos que o rico. Nós precisamos respeitar todas as pessoas de maneira igual. E o poder público, ele vem exatamente para isso, para cuidar das pessoas. E esse é o meu compromisso, de cuidar das pessoas, porque cuidar das pessoas é cuidar de Campinas.
João Carlos?
Deixa eu enveredar lá para o esporte, porque senão, não é mesmo? Eu sou um representante. É o seguinte, eu queria saber de você o plano, né, de prática esportiva. A gente pode incluir a prática, né, do cidadão, né, a prática pela saúde. E também dar um pulinho lá no esporte de alto rendimento, no futebol profissional, e saber se você já recebeu alguma visita, já conversou com alguém sobre essa arena da Ponte Preta, que vai ser também, se vier, vai ser uma revolução para, né, o esporte, para o futebol de Campinas.
E acho que também é legal.
E do Guarani também,
da Guarani, da arena, sim, do Guarani,
porque o Guarani ainda não está.
E do estádio Brinco de Ouro.
O estádio Brinco de Ouro, que tem essa tendência de ser demolido, e o Guarani também vai buscar um local para construir a sua arena. Quer dizer, isso são projetos.
É, né? Bom, certo. João, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que primeira coisa, né? Os dois times, se depender de mim como prefeito, os dois times terão a sua arena aqui na cidade. Isso pra gente é muito importante. Campinas precisa disso. Os dois times muito respeitados aqui, tanto a Ponte quanto o Guarani. Então, dizer do nosso compromisso com a área esportiva. Eu tenho um compromisso de verdade. Nós não vamos ficar fazendo só corrida na Lagoa do Taquaral, não, né? Porque quintuplicar eventos aqui na cidade, fazendo corrida somente na Lagoa, né? Aí, aliás, falar que fez reforma de 8 mil metros quadrados, eu teria vergonha. Se eu fosse secretário de esporte, teria vergonha. Falar, eu reformei 8 mil metros. 8 mil metros não é nenhum campo de futebol, né? Então, nós vamos colocar aqui o programa Esporte para Todos. Primeiro que nós vamos levar o esporte para dentro das escolas. Quando a gente fala em educação em período integral, no contraturno, as crianças precisam ter acesso ao esporte. Como você disse, esporte também é saúde. Então, esporte também é educação, e é dessa forma que nós vamos fazer. Nós vamos fazer com que as nossas praças de esportes sejam uma continuidade da educação, né, da educação pública. Nós vamos fazer com que as crianças pratiquem esporte. Nós vamos fazer uma parceria com todas as academias e faculdades aqui da cidade. Em todas as praças nós vamos colocar monitores para atender a nossa população, para dar orientação. Nós temos várias academias ao ar livre que a população não sabe nem como usar, não sabe como usa. Então você precisa ter, né, essas parcerias. E aí, quando a gente fala no novo modelo de gestão, é trazer a rede privada para junto, para perto, né, fazendo parceria com as nossas universidades, fazendo parceria com as academias, fazer da Lagoa do Taquaral, por exemplo, um centro esportivo, né, de stand-up, de vôlei, de futebol. Nós precisamos incentivar, mas colocar, né, regramento, colocar estrutura para que as pessoas possam praticar esporte. O alto rendimento, aqui nós temos o CA, né, que infelizmente nós tivemos a morte de um garoto de 18 anos agora, essa semana, final de semana. É um negócio muito triste, o abandono. Esse é o abandono da situação esportiva aqui em Campinas. Então, nós vamos sim buscar parcerias com as academias, com as universidades, os clubes que nós temos na cidade, né? Nós temos aqui a Hípica, o Regatas, o Tênis Clube, que eles têm isenção, por exemplo, de IPTU e precisavam ter contrapartida, dar a contrapartida. Não dão contrapartida porque a prefeitura não traz, não leva esses projetos para dentro não leva esses projetos para dentro da prefeitura. Então, nós temos esse compromisso com toda a população, que nós teremos uma vida esportiva ativa. Nós vamos fazer Campinas a capital do esporte no Brasil. E também dizer aqui, ó, que eu tenho recebido bastante aqui, falando sobre a grama sintética, né, que nós temos recebido muita solicitação de grama sintética em quadra, em campo de futebol. Então, são coisas baratas e que dá para resolver aqui na cidade. Então, é um compromisso meu, João, em fazer de Campinas a capital esportiva do Brasil.
Rapidamente, uma arena única é impossível.
Aí tem que sentar com os dois times, né? Eu acho que seria muito difícil, né, Massarelli? Mas se os dois times toparem, eu também como prefeito, eu topo.
Melhor você perguntar para mim.
É uma arena única. Olha, tenho 26 segundos. Estamos com 19 minutos e 30 segundos dessa entrevista. O senhor queria complementar alguma coisa mais do esporte? O senhor tem mais 20
eu queria,
segundos?
Eu queria só agradecer.
Não, eu vou dar um minuto para agradecimento. Então, queria falar mais alguma coisinha?
Então, dizer dentro do nosso compromisso, Massarelli, e também, viu, João, do nosso compromisso para a área desportiva, área cultural aqui da cidade, fazer o resgate aí da cultura aqui na cidade de Campinas. Campinas, que é a terra de Carlos Gomes. Nós vamos fazer um trabalho cultural muito forte aqui, vamos levar a cultura para dentro das escolas.
Seu tempo está esgotado, queria agradecer muito a presença do senhor, lembrando que a partir de agora eu vou também só zerar aqui o cronômetro e vou dar um minuto, mas eu vou fazer, aqui falhou aqui, viu, João Carlos, vamos lá,
bate não, direito.
Vamos parar, vamos retomar, agora sim. Eu vou dar um minuto para o senhor, como eu vou dar também amanhã para o candidato Dário Saad para falar, mas eu vou fazer uma pergunta e o senhor começa a responder, dou um minuto. Quem é Rafa Zimbaldi?
Rafa Zimbaldi é nascido em Campinas, vim do Parque Universitário, sempre estudei em escola pública. Fui vereador por 4 mandatos, 2 mandatos de presidente da Câmara e deputado estadual, aliás, o deputado estadual que mais trouxe recursos para a área da saúde aqui, mais de 30 milhões de reais. Fui o vereador como presidente, fui que mais economizei na história da Câmara, cortando cargos comissionados. Cassei 2 prefeitos por corrupção, ou seja, esse é o meu compromisso com a população. Então, colocar aqui, nós temos hoje 2 candidaturas. A candidatura que representa a continuidade, Jonas, Doutor Hélio, Dário e Vandão. Eles representam a continuidade. E a nossa candidatura representa um novo modelo de gestão. E nós temos do nosso lado a população. Por isso, se você está satisfeito com o Jonas Donizete, pode votar no Dário. Agora, se você não está satisfeito com o Jonas Donizete, nós somos a opção de mudança. Por isso, eu quero aqui pedir o seu voto candidato. No 22.
Obrigado, candidato Rafa Zimbaldi. Muito obrigado por ter atendido a CBN Campinas nas 2 entrevistas que nós fizemos. Dizendo que as perguntas que nós fizemos no primeiro turno já tínhamos perguntado. Procuramos dar outros aspectos à entrevista com o candidato. O mesmo será feito com o candidato Dário Saad na entrevista de amanhã. Muito obrigado, uma boa sorte para o senhor, um bom
obrigado,
dia.
Obrigado, Massarelli. Obrigado, João. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
11 horas, em ponto!
CBN, Eleições 2020.